Vamos conversar hoje aqui no nosso perfil com a Paula Ramos, falar do livro Vozes do Império, Estados Unidos e Argentina no debate político da imprensa brasileira, esse livro que sai pela coleção ProPG Digital. Paula, como é que surgiu esse projeto? Por que o interesse por esse assunto?
A partir da leitura de textos sobre o relacionamento do Brasil com os demais países do continente americano, e de acordo com a historiografia, durante o Império, né, esse relacionamento foi marcado pelo afastamento e pela construção de discursos bastante negativos acerca das repúblicas hispano-americanas, devido à legitimação do Estado Nacional brasileiro, né, e seus interesses na região latina. Nesse discurso, destacava-se a singularidade, a superioridade da monarquia brasileira e em contraposição às repúblicas hispano-americanas, que eram retratadas como caóticas, anárquicas, né, de acordo com as vozes recorrentes na época. Contudo, após a queda do regime monárquico, houve um curto período de aproximação, tentativa de resolução das pendências fronteiriças entre Brasil e Argentina, um alinhamento do Brasil à política pan-americanista, né, liderada pelos Estados Unidos. E o meu projeto tinha por objetivo estudar justamente o período pós, o período anterior à proclamação da República, né? Quando esse interesse foi gestado, interesse quanto à aproximação do Brasil com as repúblicas hispano-americanas. Eu passei a estudar um periódico republicano, que mesmo diante de todas essas construções negativas, buscou retratar o regime que se almejava para o Brasil, né? Então, as repúblicas foram retratadas, notadamente a Argentina, foi retratada de forma positiva. Então, os números, os dados econômicos eram bastante ressaltados, e a Argentina foi colocada como um exemplo, a ser seguido pelo Brasil, né? E a opção pelos Estados Unidos, que também era um exemplo máximo, de república e organização política para os membros, né, os representantes desse periódico, que chamada Província de São Paulo, que posteriormente à proclamação da República foi chamada de um Estado de São Paulo, né, cidadão. Isso em uma primeira etapa. Já no mestrado, né, o livro é fruto da minha pesquisa de mestrado. E eu optei por estudar mais um órgão de imprensa, o Jornal do Comércio, do Rio de Janeiro, e com uma postura mais conservadora também para ver como as declarações republicanas, né, refletiam no cenário nacional naquele período de crise monárquica.
Eu ia te perguntar em relação justamente a essas fontes. Você acabou selecionando essas fontes, esse material de pesquisa, de que maneira, por que esses periódicos e não outros? Como é que foi esse processo de seleção?
Então, em primeiro momento, eu optei por um periódico republicano. E a província de São Paulo, pela sua representatividade, desde o surgimento, né, em 1875, foi a minha primeira opção. Todos os representantes do jornal, as pessoas que escreviam no jornal, naquele período, foram signatários do Manifesto Republicano Paulista. E muitos deles, signatários também do Manifesto Republicano na capital imperial, e também por contar com todo o acervo disponível no Centro de Documentação da Unesp de Assis, lugar em que eu fiz a minha desenvolvi essa pesquisa, né, desde a graduação e também no mestrado. A opção para o Jornal do Comércio também por ser um periódico de bastante representatividade, um periódico bastante importante no Brasil no século XIX, né, bastante longevo, e por sua postura também conservadora e defensora dos princípios monárquicos.
E as principais conclusões a que você chegou ao longo do seu projeto de pesquisa, quais foram, Paula?
O objetivo primeiro era analisar as interpretações dos jornais, né, acerca dos Estados Unidos e Argentina. Contudo, ao final, né, da pesquisa, esses países eram utilizados em grande medida, né, as notícias vinculadas a esses países para discutir a questão nacional. Então, como eu disse, era um período de bastante crise, de crise aguda da monarquia, né, tanto econômica, política, social, e as representações dos jornais sobre esses países incidiam diretamente nas discussões da política nacional. Então, esse é o principal resultado de toda essa pesquisa, né, de que forma esses países foram retratados para discussão de vertentes opostas, né, uma republicana e outro jornal de cunho conservador, para discutir as questões nacionais. Então, todas as notícias eram dirigidas para a discussão nacional. Outro tema importante é basicamente em relação à Argentina, pois a maioria das interpretações negativas sobre as repúblicas hispano-americanas eram centradas na Argentina. E tanto no periódico republicano quanto no Jornal do Comércio, um periódico conservador, as interpretações sobre este país foram bastante positivas. No, no, na província de São Paulo, explicada pela vertente positiva que o jornal buscou retratar esse país por ser republicano, né, o regime político que eles queriam também para o Brasil. Mas também no jornal conservador, principalmente a partir de 1880, momento que a Argentina passa por um período de crescimento bastante acelerado. Outro detalhe, por se tratar de um país latino, e essa denominação bastante importante em um momento cientificista, no século XIX, né, diferente dos Estados Unidos, que era anglo-saxão, como eles se tratavam, o fato de a Argentina ter números tão positivos em sua economia seria também um exemplo para o Brasil, que compartilhava dessa descendência latina e estava atrás da Argentina, né, em dados econômicos, de acordo com os periódicos.
Agora, em termos de continuidade dessa pesquisa, Paula, você continua trabalhando com esse mesmo assunto atualmente ou você tomou uma outra direção?
Então, eu escrevi alguns artigos, né, sobre este tema e trabalhei com ele desde a minha iniciação científica e no mestrado, ambos financiados pela FAPESP. Agora eu passo por um outro caminho, né? Eu pretendo continuar estudando a Argentina, que eu gosto bastante do tema, da história, mas não sigo com esse trabalho em particular.
E que direção você pretende tomar?
Eu agora estou pensando em um doutorado. Eu pretendo pesquisar também periódicos argentinos, né? Agora, não partindo de uma visão brasileira sobre a Argentina, mas do processo político argentino em si, a partir da análise da nova revista de Buenos Aires, criada e dirigido por Vicente Quezada, um importante intelectual argentino, também no século XIX.
O acesso a esses materiais, tanto esses que resultaram nesse livro agora, que é o teu mestrado, quanto esse futuro projeto de doutorado, esse acesso é um acesso fácil, é complexo? O que você pode contar para a gente?
Bem, durante o mestrado eu pesquisei, antes dos jornais, no Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa, o CEDAP, na Unesp de Assis. Então, todo o acervo dos dois jornais estão lá. Porém, depois que eu terminei, né, o mestrado, o Estadão disponibilizou digitalmente todo o acervo do periódico. Então, desde 1875 até os dias atuais, o acervo está online, né, da província de São Paulo e do estado de São Paulo. Quanto ao Jornal do Comércio, apenas no centro de documentação. Já na revista de Buenos Aires, está disponível online e também em centro de documentação em Buenos Aires.
Queria te perguntar finalmente, esse livro, né, que você produziu, que é resultado justamente da tua dissertação de mestrado, ele vai ficar disponível online para download gratuitamente. Esse tipo de divulgação do trabalho, como é que você vê em termos da divulgação daquilo que a universidade faz, né, como ela transmite isso para a sociedade?
Nossa, acho bastante, bastante importante. E pesquisas comprovam, né, que o número de acessos a esses livros é bastante importante. E o fato de estar disponível gratuitamente facilita a busca, né, por esse material. E a divulgação também é bastante, bastante importante, tanto com a entrevista e todo o suporte que nós recebemos, nos leva a acreditar que esse material vai ser de fácil acesso, né? Isso é o importante. O que eu fico feliz é que os resultados dessa pesquisa serão de acesso ao público.
Dentro desse período que você estuda, você acha que ainda tem muitas portas de entrada, muito projeto para ser desenvolvido, seja de iniciação científica, de mestrado, de doutorado? É um universo muito rico.
Bastante, né? Eu analisei em um período curto de tempo dois países, mas são tantos outros países que merecem uma análise mais profunda, né? E um período tão, tão extenso, tão rico, principalmente em torno da questão da construção de representações, de como esses países eram divulgados no Brasil, né? Como essas interpretações chegaram ao público brasileiro, algo bastante, bastante rarefeito sobre o período, principalmente do século XIX. Existem artigos importantes, sobre o tema, mas análises, detalhadas, né? Estudos de caso ainda são bastante escassos. Em torno dessa questão, né, do relacionamento do Brasil com os países americanos. Como eu disse, a historiografia afirma sobre o distanciamento, mas esses casos de aproximação, como foi o encontrado no jornal da província de São Paulo, em relação a esses países, ainda é bastante escasso.
Paula, quem quiser entrar em contato com você para trocar ideias, materiais, sugestões de pesquisa, você poderia deixar alguns contatos?
Sim, eu tenho e-mail e estou à disposição para responder questões, auxiliar. E o e-mail é paula_ramos87@yahoo.com.br.
Ótimo. Então, tivemos o prazer de conversar hoje aqui no nosso perfil com a Paula Ramos, que trata no seu livro de Vozes do Império, Estados Unidos e Argentina no debate político da imprensa brasileira. Esse livro sai pelo Selo da Cultura Acadêmica, que é uma parceria entre a própria EG, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, e a editora Unesp. Paula, parabéns pelo seu trabalho e até um próximo encontro, tá bom?
Muito obrigada.
Tchau.
Tchau.